Jesus Cristo, gravando novamente. Ó Deus, Senhor, santifica o teu nome, vinde a nós o teu glorioso reino, prometido, Senhor, cumpra-se na terra, como no céu, a tua gloriosa vontade. Senhor, nos concede a cada dia o nosso alimento, que saibamos ser gratos no pouco, no muito, ou faltando, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que tanto abençoa no pouco, como abençoa no muito, e como abençoa na falta também. Senhor, perdoa-nos as ofensas contra o próximo. São muitas. E também perdoa as poucas ofensas contra nós. Senhor, o diabo brama como leão em derredor do crente para poder enganá-lo e conduzi-lo ao caminho espaçoso e a entrar pela porta larga. Concede-nos, Senhor, pela nossa fé em Ti, receber do Senhor o livramento das tentações. Senhor, a Ti pertence o poder, toda a glória, toda a honra e o reino, eternamente, Jesus. Amém. Todos que clamaram o nome do Senhor serão salvos. Romanos 10, 13. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Está no livro de Atos 16, versículo 31. Mas por que esse cidadão que se diz no podcast ser um crente em Jesus, isso é um mentiroso, é um enganador, é um pecador, e está anunciando o nome de Jesus? Olha, eu sempre falo em gravações, no podcast, que eu não sou um santo, não, que eu sou um pecador. Santo é vocês. Se vocês me ignorar assim, quem é ele? É um santo? É? Pelo contrário, quem são santos é vocês. Vocês confessam que são pecadores aonde? Onde? Só se for no confessionário do padre. Mas a Deus não. A Deus vocês nunca confessaram pecado nenhum. Pelo contrário, quem vos fala é um pecador mesmo, tá? Escolhido por Deus, não por vontade de homem nenhum. Ok? Eu estou esclarecendo isso, porque quem ouvir agora ou depois pode indagar, ficar pensando, né? Quem é esse cara? Eu já falei que sou. Eu já disse que eu sou um crente em Jesus. Agora, eu nunca disse que eu sou teólogo, que eu sou pastor, porque não sou missionário, padre. Padre, não, eu estou fora. Eu estou fora. Apóstolo, apóstolo. Entende? É um homem bem vestido que está anunciando a palavra de Deus? É nada. É um homem andrajoso, é um homem mal vestido pra caramba, que está falando no podcast Anchor, Spotify e rede pública. É um homem assim, entende? João Batista anunciava o reino de Deus, ele não andava bem vestido, não, entende? O povo, quando ia ouvir a pregação de João Batista, imaginavam ver um homem bem vestido e se frustraram ao ver um homem mal vestido, entende? Assim sou eu. Se vocês pensam por que não está me vendo, é um homem de gravata, paletó e sapato caríssimo. Hein? É não, engana-se. É um homem de vestes baratas, vestes popular, ok? Então, está em João 1, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É o que está em João 1, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, é bem claro. Não tem nem o que interpretar. O que pode haver é uma rejeição, é não aceitar. Eu amo o mundo, do mundo ninguém me tira, do mundo eu não saio. O que pode haver é isso, mas falta de compreensão, não. Então, o mundo que a palavra de Deus se refere é as obras, é o molde, é o paradigma, o caminho traçado pelos homens para enganar e depois vir a destruição. Se refere a gente, crente em Jesus. As cartas de João, de Pedro, Paulo, tudo é dirigida às igrejas. Às igrejas. O que eu falei para incrédulo é os dois versículos após a oração que Jesus ensinou. Aí é para os incrédulos. Mas o que está em João 1, 2, versículo 15 ao 17 é para crentes que ainda vive no molde do mundo, ama o mundo, não é? E a palavra de Deus diz que essas coisas não procedem do Pai, não é? E quem assim ama não está no Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, concupiscência é um desejo desenfreado, exagerado, ardente. Aí entra luxúria, sexo, e também a concupiscência dos olhos. Que concupiscência é essa? A gente procura pelos olhos o que nos agrada, o que há no mundo, não é? Mulheres à fole, mulheres à vontade. A gente procura pelos olhos, é a concupiscência dos olhos. E muitas outras coisas. Entra nessa concupiscência dos olhos muitas coisas, não é? Tudo que eu procuro com os olhos, que não seja os frutos do Espírito, é do mundo. Eu posso estar catando com os olhos um carro importado, um carro novo, bonito, uma casa dos sonhos de todo mundo, não é? Até de pobre. É, tem pobre que deseja uma casa de bilionário, não é? Infelizmente, quem pensar assim está agindo errado, está agindo pelo molde do mundo, pelo paradigma do mundo, que não procede de Deus essas coisas, e sim os frutos do Espírito. Então, não ameis o mundo, também não vamos confundir, que é odiar ao próximo, nada a ver. O que eu não posso é está com um incrédulo, um que não tem a mesma fé, os que amam ao que há no mundo, e com ele fazer parceria, não é? Participar dessas obras que é comum no mundo, que eu já citei, não é? Prostituição, fornicação, desonestidade, homicídio, estupro, não é? Malícia, estelionato, falsidade ideológica, inveja, cobiça, tudo isso aí é obra do mundo, não é? Que não deve fazer parte jamais da vida de um crente. E o crente pode pensar: e eu posso ser feliz se não praticar essas coisas que o mundo faz? Ha! O mundo não é feliz. O mundo pratica tudo isso, mas não é feliz. Não é feliz. Por quê? Porque se fossem felizes, eles estariam satisfeitos em todo o seu viver. Jamais eles procurariam repeti-los, a prática dessas obras mundanas. Isso prova que não há felicidade neles, não, é engano. É um ledo engano, não é? E o crente sem a prática dessas obras pode ser feliz? E como pode? Agora, se nós não desfrutamos ainda dos frutos do Espírito concedido por Deus, todo crente sabe: paciência, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, não é? Isso aí é os frutos do Espírito. Se realmente, em verdade, eu desfrutar dos frutos do Espírito, com certeza a felicidade buscada pelo mundo e não encontrada, porque só se encontra nos frutos do Espírito, que é a paz do Senhor em nossas vidas. E essa paz só é alcançada quando é nascido os frutos do Espírito no nosso viver. Então, jamais odiar aos que são do mundo, jamais. Mas não praticar as obras que eles amam e praticam, porque são amigos do mundo. E com isso se constituem inimigos de Deus, não é? A palavra de Deus afirma que quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Por quê? Porque ele vai realizar, praticar todas essas obras já faladas, e muito falada nas igrejas, não é? Muito falada, não é? Entende? A soberba da vida, todos nós sabemos que soberba é orgulho, é arrogância. Um crente não pode proceder, um crente arrogante, não é? Um crente orgulhoso. Tudo isso traz para si ruína, depois em ruína. Não é? Isso é tipicamente da obra do mundo, arrogância, orgulho, não é? Não faz parte da vida de crente. Infelizmente, existem irmãos ainda agindo no molde do mundo, não é? Num caminho espaçoso. Né? Apesar de ir à igreja, apesar de louvar a Deus, não é? Apesar de carregar a Bíblia, mas ainda vivem na concupiscência da carne, na concupiscência da vida. E na aliás, na concupiscência dos olhos, e na soberba da vida. E a palavra de Deus diz que isso não procede de Deus. E aproveitando para dizer que é preciso a gente ter bastante cuidado com muitos pregadores da palavra de Deus que deturpam a palavra de Deus, colocando heresias, não é? Porque o interesse não é que o irmão ame o mundo ou não ame. Não importa se ele está no modo do mundo, se ele está no caminho espaçoso do mundo, não está. O que importa é a igreja lotada. Que fica até irmão na porta da igreja, de tanta gente que tem dentro. Então, é preciso ter bastante cuidado com pregadores da palavra de Deus. Eu não cito o nome de ninguém, não, porque o que eu falei, heresia, não estou falando. Agora, pecador eu sou. Aí é diferente, né? De heresia. O pecado muitas vezes é cometido por uma falta de atenção do crente, falta de oração, por um vacilo, por querer provar o pecado. Ah, vou dar uma provadinha do pecado, depois volto para Jesus. Aí é diferente de heresias, não é? De deturpar a palavra de Deus, deturpar a palavra de Deus é passar ensinamentos que não é do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus falou foi o reino de Deus, invisível aos nossos olhos. O que o Senhor Jesus prometeu foi vida eterna. O Senhor Jesus não nos prometeu nada deste mundo. Pelo contrário, por ele não ter oferecido as coisas desse mundo, foi que ele não foi compreendido, foi que ele foi rejeitado. Se ele oferecesse as coisas do mundo, que a palavra de Deus diz que o que há no mundo não procede de Deus, ele teria uma enorme e grande aceitação no mundo. Mas Jesus não veio para agradar o mundo, não. Ele veio para realizar a vontade de Deus, a vontade do Pai, que pode ser também nosso Pai, se a gente não amar o mundo, não é? Se a gente viver pelos frutos do Espírito. Então, olha, esse que vos falo, é simplesmente um crente em Jesus. Né? Agora digo logo, é em podcast, não tem imagem, tem som. Se vocês pensam que é um milionário, engana-se. Se vocês pensam que é um homem de paletó, gravata, de roupas, cara, caríssima, engana-se. Porque eu sou mal vestido. Até porque eu me contento com o que tenho. Eu me conformo com o que tenho. Se minhas vestes é barata, eu agradeço a Deus. Se Deus me conceder uma roupa mais cara, eu agradeço a Deus do mesmo modo. Eu não faço diferença de uma veste com preço alto e de uma veste com preço baixo. Eu sei estar vestido tanto com a veste barata como uma veste de um preço muito mais elevado. Para mim não faz diferença nenhuma, entende? Porque o Senhor, Ele adentra os seus olhos para o interior de nós. Jamais Deus nos vê pelo lado externo. Quem vê é o homem, não é? Então, vamos perder esse costume de estar olhando se o anunciador da palavra de Deus está bem vestido ou mal vestido. Ah, eu deixei de ir àquela igreja porque o pastor, ele calça japonesa, chinela, e nem havaiana é, nem de qualidade é. Eu não vou por causa disso. E ele não usa paletó, não. É uma camisa, rapaz, eu acho que ele comprou no brechó. Ah, vou nada para ver um pastor assim pregar a palavra de Deus. Faça isso não, faça isso não. Que assim, irmão, eu abro exceção no que falo. Assim, a gente nunca vai alcançar Jesus. A gente nunca vai nascer do Espírito. Porque a gente está com os olhos carnais, é com a concupiscência dos olhos carnais, dos olhos. A gente está com a soberba da vida. E desse jeito, irmão, a gente nunca vai nascer do Espírito, obter os frutos do Espírito e, na verdade, ter uma felicidade, uma alegria permanente que o mundo jamais pode oferecer. E com isso eu peço ao Senhor Deus que, apesar de tudo, se apiede de todos nós pecadores, se apiede da nossa arrogância, do nosso orgulho, das concupiscências dos nossos olhos, da carne. Porque, na verdade, todos nós sofremos as mesmas paixões. Agora, Senhor, sabemos que ao Senhor nada é impossível. Que o Senhor nos livre de amar ao mundo, as obras que há no mundo. Que o Senhor nos dê livramento, Senhor, de um apego às obras, ao molde do mundo, ao caminho do mundo, e sim, a verdade da Tua palavra, de não amar as obras que há no mundo, porque não procede do Senhor, e sim, e acreditar na Tua palavra para a gente permanecer por toda a eternidade. E assim está concluída a anunciação na palavra de Deus por um humilde publicano, pecador até umas horas, José Afrânio Barros Costa, em DJCV, Conexão com a Verdade, segunda, às 9 horas da manhã, e quinta, às 9 horas da manhã, no Eco, Podcast Eco, Spotify, Rede Public. Por que divulgo isso? Porque a minha intenção de anunciar o nome de Jesus é que 1, 2, 3, que bom, que 1 milhão, que 210 milhões de pessoas, que mais um pouco de 8 bilhões de pessoas no mundo cresce no Senhor Jesus para ser salvo, e a sua casa está em livro de Atos 16, versículo 31. Em nome de Jesus, amém.